Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Adoção Laços de Amor, audiência pública e visita à casa de acolhimento reforça a campanha em Joinville. Outubro Rosa, final de semana de caminhadas para marcar a campanha contra o câncer de mama. Missão Internacional, deputados fazem balanço da viagem à Ásia. Olá, eu sou Maria Helena e está no ar o Conexão Geral, o noticiário da Rádio AL Online com os principais fatos do dia no Parlamento Catarinense. Missão à Ásia. A comitiva catarinense, liderada pelo governador Raimundo Colombo, que esteve em viagem pela Ásia, contou com a participação de dois deputados estaduais, Jean Kumon e Kennedy Nunes, ambos do PSD. Eles visitaram a Coreia do Sul e Japão, com o objetivo de alinhar acordos comerciais, pleitear financiamentos junto à Agência Japonesa de Cooperação Internacional, a JICA, para obras de prevenção de catástrofes em Santa Catarina. O deputado Kennedy Nunes, que também é presidente da Comissão de Proteção Civil, faz um balanço da viagem.
Na Coreia, nós tivemos um contato com o Ministério da Agricultura, porque estamos querendo abrir o mercado de importação de carnes suínas na Coreia, um mercado muito importante. Hoje, 15 países fazem a exportação de carne suína para a Coreia e o Brasil ainda não. E Santa Catarina é o único estado livre da febre aftosa sem vacinação e a Coreia só aceita carnes de estados sem a vacinação e livre de aftosa. Para Araquari houve o fechamento da vinda de uma fábrica de tratores, é muito importante porque nós não temos nenhuma fábrica de tratores no estado de Santa Catarina, já está confirmado, são 25 milhões de reais de investimento, 150 empregos diretos, a área já está comprada. E essa fábrica de tratores vai produzir até 5 mil tratores por ano. Aqui na Coreia também nós tivemos contato com a SD Bioscience e eles desenvolveram um equipamento que em 5 segundos, com 99,9% de conferência, né, de acerto, a pessoa pode saber se tem AIDS, pneumonia e hepatite. E essa empresa coreana ela está querendo fazer uma fábrica no Brasil, para que o Brasil possa ser o centro de distribuição de toda a América Latina. O governador mostrou as qualidades que o nosso estado tem para receber esse tipo de investimento. No Japão, nós tivemos, o primeiro contato foi com o Banco JICA, sobre aqueles investimentos na questão de diminuição de riscos de enchente ali no Vale do Itajaí. O Banco JICA, a custo zero, fez o estudo, o governo do estado aprovou. E como empréstimo a juros subsidiados, a gente fez esse pedido, são 100 milhões de dólares. Tivemos uma reunião também com o Ministério da Agricultura, que os técnicos japoneses deram em agosto em Santa Catarina e agora vão dar o parecer para importação da carne suína também. Nós estamos falando de um mercado que pode movimentar aí em Santa Catarina mais de 400 milhões de reais por ano, e foi mais uma missão em que a Assembleia foi bem representada e pôde colocar o prestígio que o Parlamento tem nesse momento de negociação com o mundo asiático.
Também o deputado Jean Kumon, do PSD, participou da missão à Ásia e enalteceu esta missão internacional. Ele falou à Rádio AL sobre os resultados.
Nós acompanhamos, representando o Parlamento, junto com o deputado Kennedy Nunes, também em contato com o governo japonês, com as entidades coreanas, fazendo contato com a JICA, a Agência de Cooperação, onde das empresas nós tivemos pelo menos duas empresas que acenaram de forma concreta com investimentos para Santa Catarina. E além disso, trabalhar a questão da carne suína, onde tanto na Coreia do Sul quanto no Japão ele fez contato com as entidades governamentais para mostrar que Santa Catarina é um estado livre de aftosa, que Santa Catarina pode exportar, com isso gerando muito emprego, gerando muita renda para os catarinenses. E além disso, o governador foi tratar na questão das enchentes, né? Depois de ter concluído o projeto JICA, feito o levantamento das principais obras necessárias da região, verificou-se que há necessidade de investimentos na ordem de aproximadamente R$1 bilhão, todo o projeto JICA, um projeto que irá proteger o Vale do Itajaí dos efeitos das enchentes, de certa forma, enchentes ocorrentes a cada 10 a 20 anos.
A adoção, laços de amor.
As principais dificuldades dos agentes municipais responsáveis pelos processos de adoção foram levantadas hoje em Joinville. Foi a 5ª audiência pública realizada pela Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher. A repórter Nara Cordeiro nos conta a situação do lar Abdon Batista.
Cuidar da reorganização emocional e abrigar menores é o objetivo do lar Abdon Batista de Joinville. Com 51 crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos, a instituição é responsável por abrigar 50% da demanda de menores em situação de risco social e familiar da cidade. Na manhã desta segunda-feira, a deputada Dirce Heider-Scheid, do PMDB, e o deputado Kennedy Nunes, do PSD, acompanharam a visita ao abrigo, organizada pela Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais da Assembleia Legislativa e que faz parte da campanha Adoção, Laços de Amor. Os parlamentares puderam acompanhar o funcionamento do lar e entender as principais dificuldades vividas pela instituição. Desde 2004, o Lar Abdon Batista adota o sistema de casal social, um modelo que resgata o convívio familiar, onde as crianças são acolhidas nos 5 apartamentos da instituição, em um grupo de 10, sob a responsabilidade de um casal que desenvolve o papel de família alternativa. A psicóloga e coordenadora do abrigo, Ana Paula Kegel, observa, porém, que é preciso solucionar os entraves que prolongam os processos judiciais de adoção.
Eu entendo que infância, de fato, precisa ser vista com prioridade. Nós trabalhamos, muito se avançou, muito se conquistou até hoje, mas nós precisamos ainda efetivar muitas coisas com relação a agilizações, desburocratizar os processos, para que a criança realmente seja prioridade.
O deputado Kennedy Nunes acredita que a união de esforços entre os poderes públicos pode mudar as condições dos processos de adoção em Santa Catarina.
Eu acho que a questão de adoção e o parlamento está sendo a locomotiva desse processo, tem que ser uma força-tarefa da promotoria, do Tribunal de Justiça, dos legisladores, dos pais sociais, da comunidade em si, das prefeituras, tem que ter uma força-tarefa. Nós precisamos entender que a gente está tratando de vidas, né? Por exemplo, a questão de termos somente juízes substitutos e não titulares. Isso acaba prejudicando muito. Isso é uma ação que nós vamos ter que fazer junto ao Tribunal de Justiça, pedir para que algumas situações possam ser corrigidas, entre elas essa questão do juiz substituto. O juiz substituto muitas vezes não decide nada, porque ele precisa que o titular faça. E essa é uma demora, quer dizer, 6 meses, 1 ano, 2 anos, a criança chegou aqui bebê e daqui a pouco vai sair com 2, 3 anos. Quanto mais tempo demorar, menos famílias terão o interesse de fazer a adoção.
O último final de semana foi de caminhadas em várias cidades do estado em prol da campanha Outubro Rosa, que vem alertando para os índices de câncer de mama em mulheres e para a necessidade de políticas públicas de prevenção e tratamento da doença. A deputada Ana Paula Lima, do PT, falou sobre a importância desta campanha.
Foi imprescindível Santa Catarina participar da campanha mundial do Outubro Rosa para sensibilizar as mulheres a fazer o exame de toque e principalmente a mamografia, que vai diagnosticar ou não diagnosticar um câncer de mama. É para isso que vários municípios do nosso estado, inclusive, realizaram caminhadas nesse final de semana, a exemplo da Grande Florianópolis, que fez uma bonita caminhada no dia 29, Blumenau e Itajaí fizeram dia 30, oportunizando, sensibilizando homens e mulheres a participar dessa campanha para a detecção preventiva do câncer de mama.
Ainda sobre saúde, repercutiu hoje em plenário a notícia de que o ex-presidente Lula está com câncer na laringe. Diversos parlamentares se manifestaram solidários ao ex-presidente, entre eles o deputado Antônio Aguiar, do PMDB. O repórter Danilo Coutinho acompanhou a manifestação do parlamentar.
O deputado Antônio Aguiar, do PMDB, que é médico, falou de sua preocupação com a incidência de câncer bucal, especialmente entre homens. O parlamentar, que é autor da lei que estabelece políticas de amparo médico, psicológico e social aos pacientes de câncer bucal, bem como a promoção de campanhas de prevenção e diagnóstico pelo autoexame, e o preparo e capacitação de cirurgiões dentistas e outros profissionais da Rede Básica de Saúde Pública Estadual. Ele lembrou que o câncer bucal vem ganhando proporções especialmente em fumantes ou usuários de bebidas alcoólicas. mas também está relacionado à contaminação pelo vírus HPV, contraído nas relações sexuais.
É um câncer diferenciado. Hoje nós falamos do câncer da laringe do presidente Lula, nós falamos do câncer da Dilma, e o câncer é uma doença que está acometendo não só pessoas mais humildes, mas pessoas importantes da nossa sociedade. Então o câncer bucal vem de encontro por ser um câncer especificamente mais para os homens. Veja que o ano passado no Brasil foram diagnosticados mais de 14 mil casos de câncer bucal. E por que só tão poucos foram diagnosticados? Porque não tem hoje uma retaguarda que dê as condições dos profissionais fazerem o diagnóstico de câncer bucal. Muitos sangramentos bucais não são levados a sério, muitos sintomas são deixados de lado porque não fazem o diagnóstico.
Meio ambiente.
De 9 a 10 de novembro, acontece o primeiro Congresso Internacional O Futuro da Água no Mercosul, no Auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A repórter Patrícia Krieger tem as informações. Patrícia.
O evento vai discutir o princípio da água como um direito humano e a necessidade de gestão integrada das águas da Bacia do Prata, onde fica uma das maiores reservas de água subterrânea do mundo, o aquífero Guarani. O Congresso é uma iniciativa do Grupo de Estudos A Geopolítica da Água e os Bens Comuns, ligado ao projeto Rede Guarani Serra Geral e tem apoio do Parlamento Catarinense. O coordenador técnico do projeto Rede Guarani Serra Geral, professor do Departamento de Geociências da UFSC e também integrante da comissão organizadora do evento, Luiz Fernando Scheib, fala sobre o assunto.
Bom, esse projeto chamado Rede Guarani Serra Geral, ele foi construído, foi proposto e instituído por uma coordenadora geral, professora doutora Maria de Fátima Volkmer. A doutora Maria de Fátima era da Uniplac e ela estava muito preocupada com as questões relacionadas à parte legal do uso das águas dos aquíferos de Santa Catarina, tanto o aquífero Guarani quanto o aquífero Serra Geral. Então nós construímos uma rede que abrange diversas universidades do estado de Santa Catarina, especialmente as universidades que estão situadas na área de ocorrência do aquífero. Hoje são mais de 70 pesquisadores que estão ligados ao estudo das águas, tanto do aquífero Guarani, quanto das águas da formação e do aquífero Serra Geral. Com isso, a gente está obtendo dados cada vez mais confiáveis sobre a situação das águas desses aquíferos em Santa Catarina e tem alguns outros trabalhos que a gente está fazendo também no sentido de diminuir o uso de agrotóxicos e de fertilizantes através da instituição da agricultura orgânica e fazendo o trabalho de educação ambiental, chamando a atenção das comunidades e entrando em contato principalmente com os comitês de bacia de toda a região, né? Comitê de Gerenciamento de Bacia, no sentido de que pensem na água subterrânea no momento de fazer o plano de bacia. Porque a água subterrânea faz parte do ciclo da água e ela é importante nesse contexto.
Hora de conferir a agenda do Parlamento Catarinense para esta terça-feira, 1º de novembro.
Agenda.
Olá, nessa terça-feira, dia 1º de novembro, reunião da Comissão de Justiça às 9 horas. Às 10 horas, reunião da Comissão de Educação. Às 11 horas, reunião da Comissão de Trabalho e Serviço Público. Em pauta, os secretários estaduais de Administração Milton Martini e de Saúde Dalmo Oliveira falam sobre o Diário Oficial Eletrônico e o SC Saúde. E às 14 horas, sessão ordinária no plenário. Da redação, Rubens Vargas para o Conexão Geral.
O Conexão Geral termina aqui. Amanhã, às 7 da noite, nós estaremos de volta com mais uma edição. Até lá. O Conexão Geral termina aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.